Senhores Srs. Deputados, eu já apresentei as minhas desculpas ao Sr. Juiz Conselheiro, desculpas relativamente ao atraso, mas disse ao Sr. Juiz Conselheiro que isto é um bocadinho como os julgamentos, nós nunca sabemos quando é que acabam. Não é? E o atraso ainda foi um atraso com algum significado, mas tive a compreensão, a sua compreensão, e agradeço. Nós vamos ouvir quem já está nomeado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República como Presidente dos Julgados de Paz. Depois há duas interpretações, uma que acha que a nomeação é suficiente e outra que acha que a nomeação não é suficiente, uma vez que o nosso regimento diz que todos os membros dos Julgados de Paz devem ser ouvidos. Nós, na primeira comissão, achamos que devemos julgar pelo seguro, então, julgando pelo seguro, tivemos uma conversa com o Sr. Presidente da Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia concordou no sentido de nós ouvíssemos o Vossa Excelência hoje nesta comissão, e agradecer muito a sua vinda. Para nós é uma honra, e agradecer muito o facto de aqui estar connosco. A quem dou a palavra para uma exposição breve e inicial, faz favor.
Obrigado. Antes de mais, eu cumprimento todos os Srs. Deputados. É uma honra estar perante esta comissão, independentemente do que seja a interpretação da lei ou a divergência de que falou o Sr. Presidente, para mim é uma vantagem, digamos, a interpretação que foi seguida, que dá-me uma oportunidade de mais uma vez comparecer na primeira comissão, onde em cargos anteriores estive também, enfim, o gosto com outra formação, naturalmente, de por cá passar. Eu sou juiz, fui magistrado do Ministério Público, éramos todos naquele tempo, era uma magistratura vestibular, depois fui juiz dos tribunais comuns, seguidamente em vários tribunais, depois passei para os tribunais tributários, depois para os tribunais administrativos, fui juiz do Supremo Tribunal Administrativo, fui juiz do Tribunal Constitucional, depois regressei ao Supremo, fui eleito presidente do Supremo e jubilei-me nessa condição. O Sr. Presidente Ferro Rodrigues convidou-me, depois do falecimento do Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, a quem presto aqui homenagem, porque foi um grande impulsionador da sobrevivência da ideia dos Julgados de Paz, convidou-me para presidir ao Conselho dos Julgados de Paz, a que eu acedi com gosto e com o empenhamento, enfim, que estivesse de acordo com as minhas capacidades, porque efetivamente me parece que a ideia, o projeto dos Julgados de Paz é algo que deve ser acarinhado, nos seus limites, como é óbvio, mas que deve manter-se vivo, desenvolver-se, sobreviver, porque é um modo interessante de prestar justiça de modo mais económico, designadamente contra custas, de modo mais rápido. Se é certo que hoje temos que reconhecer que os tribunais judiciais já têm uma prestação temporalmente mais adequada, mesmo assim os Julgados de Paz ainda resolvem os problemas em menos tempo, têm um tempo de resolução mais curto, por um processo simplificado, com prevalência da oralidade, vocacionados para a conciliação. É uma característica fundamental dos Julgados de Paz e, portanto, uma característica desta justiça de proximidade, imbuída da ideia de que é importante que se resolvam não apenas os litígios concretos, mas os conflitos na sua raiz, até onde for possível. E, bom, aceitei essa incumbência. O atual Sr. Presidente da Assembleia da República dirigiu-me o convite para um novo mandato, porque isto é um mandato de legislatura. E, bom, é nesta qualidade de simples convidado que eu me apresento perante Vossas Excelências, sendo certo que, o que é que eu posso dizer mais que possa legitimar alguma competência de gestão. Fui membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais em três qualidades. Primeiro, eleito pelos juízes da gestão tributária. Depois, era um tempo em que era assim, era por, a designação dos membros era por camadas. Depois, pelos juízes da gestão administrativa. E mais tarde, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Administrativo, por inerência, fui presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O que eu posso dizer, o que consta de fichas, e que posso dizer acerca da minha atividade profissional nestes domínios ligados aos tribunais e à gestão dos tribunais. Os julgados de paz são tribunais alternativos aos tribunais judiciais, mas são tribunais, decidem litígios segundo o direito e, portanto, são tribunais. Posto isto, devo dizer também, se me permite, Sr. Presidente, que uma das razões que me levou a aceitar, além de que é sempre muito honroso um convite vindo do Presidente da Assembleia da República, é sempre um convite muito honroso, é, para além desta minha confissão, o facto de a minha experiência no primeiro mandato ter sido uma experiência muito satisfatória, apesar de ser no contexto pandémico, porque os membros do Conselho, designadamente os que foram eleitos pela Assembleia, tivemos sempre um grande empenhamento em sentido de responsabilidade, e eu tive sempre colaboração de todos os membros do Conselho. Quando isso acontece, mesmo que a vida não se torne mais fácil, é pelo menos a vida é mais agradável, e portanto eu posso nessa base tentar repetir a minha experiência anterior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Repetirá com certeza, Sr. Conselheiro. Muito obrigado por estas palavras iniciais. Eu agora darei a palavra aos senhores deputados, juntaremos todas as perguntas, Sr. Conselheiro responderá na parte final. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Presidente do Conselho de Juízes de Paz, o juiz conselheiro jubilado, Dr. Vítor Gonçalves. Bom, não faria grandes considerações sobre a aptidão para o cargo, porque o currículo e a experiência profissional falam por si só. Essa aptidão está mais do que garantida, mas aproveitaria a presença de Vossa Excelência aqui na primeira comissão para lhe fazer algumas questões relacionadas com o exercício e a atividade dos julgados de paz, nomeadamente sobre algumas questões que foram vertidas no relatório de 2021 do Conselho, que o Sr. Presidente teve recentemente a oportunidade de apresentar ao Presidente da Assembleia da República, e tem algumas considerações que nós consideramos que poderão ser interessantes, se calhar dar a oportunidade ao Sr. Juiz Conselheiro de desenvolver. Bom, nós sabemos que o ano 2020 e o ano 2021, os anos 2020 e 2021, foram de facto dois anos muito atípicos, porque houve inúmeros constrangimentos provocados pelo fenómeno epidemiológico Covid-19, que se refletiram naturalmente na atividade e no desempenho dos próprios julgados de paz. Mas ainda assim, e não obstante ter sido registado 2020 para 2021 um aumento de 2% dos processos findos, a verdade é que no relatório anual de 2021 desenvolvido pelo Conselho dos Julgados de Paz é feita a referência de que alguns tribunais, alguns julgados de paz, não teriam cumprido os objetivos de reposição da atividade pré-pandémica. E nesse sentido, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Juiz Conselheiro Jubilado, aqui na qualidade de Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, era se poderia elaborar sobre as razões que terão subjacentes a essa não recuperação, se não será tudo explicado pelo fenómeno epidemiológico Covid-19, uma vez que houve até uma diminuição também do recurso aos próprios julgados de paz, que poderá ser também explicado por uma diminuição da própria atividade económica, de uma certa retração em todos os setores, foi provocada pelo fenómeno do Covid-19. Depois, naquele relatório, é também apontado alguns caminhos pelo Conselho, nomeadamente quanto à otimização do desempenho dos julgados de paz. E é falada na modernização dos serviços, nomeadamente quanto à implementação da plataforma que já estará em curso, RAL+, que no relatório, à data da elaboração do relatório, era indicado que ainda não estaria concretizada. Entretanto, já decorreram mais alguns meses, perguntava ao Sr. Presidente se há algo de novo, qual é o estado da arte da implementação desta plataforma, se a mesma já está concretizada, se está para breve. E é falado ainda da reorganização dos próprios julgados de paz como uma medida que poderá ajudar à sua melhoria. E a pergunta que eu lhe colocava é se essa reorganização pode ser interpretada no sentido da extensão da rede dos julgados de paz à atualidade do território, aliás, como consta do próprio programa do Governo, em parceria com as câmaras municipais, da redimensionação dessa própria rede, ou se é outra interpretação. E ainda feito algumas referências, eu acho que aqui poderá ter alguma relevância para a primeira comissão em termos de alteração legislativa, na dificuldade e nos atrasos que é provocado nos julgados de paz, a dificuldade de citação. Nomeadamente, é feita a referência que os julgados de paz não têm acesso às mesmas bases de dados para efeito de citação que têm os tribunais judiciais. E perguntava ao Sr. Presidente se vê como pertinente alguma alteração legislativa que possa ser feita nesse sentido. E da minha parte, eram estes os esclarecimentos que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro, agradecer e saudar a sua presença nesta primeira Comissão da Assembleia da República. Já conhecemos o bom trabalho que tem desempenhado neste Conselho dos Julgados de Paz que preside e temos a certeza que continuará a dar seguimento ao trabalho que já tem vindo a desenvolver. De resto, a breve apresentação foi muito relevante e o seu currículo, como o meu colega já disse, já é por nós bastante conhecido. Dizer que os tempos que vivemos são particularmente desafiantes para a justiça e ainda mais no âmbito de uma justiça da proximidade. E a este facto crescem algumas particularidades sobre assuntos relacionados com o Conselho dos Julgados de Paz que destacamos no último relatório de atividades, o relatório de atividades do Conselho dos Julgados de Paz de 2021. E em primeiro lugar, refiro também, como o meu colega referiu, algo que também sublinhamos, que é o decréscimo que existiu no número de processos distribuídos. Mas ao contrário do meu colega, que diz que poderá ser um sinal da pandemia, a questão que eu lhe coloco é se isto não poderá ser por falta de conhecimento dos julgados de paz. E nesse sentido, o que é que se pode fazer para que se recorra mais aos julgados de paz? Noutra vertente, o relatório refere ainda, e passo a citar, que o modelo dos julgados de paz tem virtualidade para a resolução de pequenos litígios entre os particulares e a administração pública, em domínios cautelosamente limitados, designadamente em matéria fiscal. E neste âmbito também gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Juiz Conselheiro. Será que os juízes de paz estão vocacionados para matérias da jurisdição administrativa e fiscal? E quais são estes domínios cautelosamente limitados que se refere o relatório? Por fim, e numa vertente mais específica, gostaríamos ainda de questionar como é que vê e analisa até ao momento o trabalho que foi desenvolvido por este Conselho e, nesse sentido, que desafios é que identifica face ao papel que pode vir a desempenhar e quais são os aspectos que, no seu entender, constituem constrangimentos ao exercício das suas funções e que podem ser, eventualmente, objeto de uma alteração legislativa. Para terminar, apenas fazer votos de mais um bom mandato.
Senhora Deputada, Sr. Deputado Pedro Pessanha, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar os cumprimentos ao excelentíssimo Sr. Conselheiro Vítor Gonçalves, senhoras e senhores deputados. Todos sabemos que os julgados de paz, em comparação com a justiça tradicional, constituem um meio de resolução de litígios cujos procedimentos são mais simplificados e, por isso, permitem uma maior celeridade na resolução dos conflitos. Todavia, apesar do crescimento progressivo do número de processos desde a criação dos julgados de paz, a utilização desses órgãos ainda é residual e por vários motivos. Desde logo porque a arbitragem é um meio alternativo de resolução de litígios mais procurado que os julgados de paz, principalmente nas pendências de relação de consumo. Em segundo lugar, porque o alargamento das competências dos julgados de paz em 2013 não se repercutiu de forma esperada na sociedade. E ainda porque, para a maior parte de nós, a sentença de um julgado de paz não tem a força de uma sentença judicial. Senhor Presidente do Conselho, afirma-se no relatório o alargamento da rede dos legados de paz, de forma tendencialmente cobrir todo o território nacional, no cumprimento do desígnio constitucional de efetividade do acesso dos cidadãos aos tribunais. Aquilo que lhe pergunto é o seguinte: considerando que este desígnio também já constava do programa do anterior governo, que por acaso tinha o mesmo Primeiro-Ministro, o que é que fez no sentido de fomentar o alargamento da rede dos legados de paz em parceria com as autarquias locais e outras entidades públicas? Ou seja, quantos novos julgados de paz foram criados durante o mandato anterior? O relatório afirma igualmente que o modelo dos julgados de paz pode ser aplicado à resolução de pequenos litígios entre os particulares e a administração pública, em domínios cautelosamente delimitados e designadamente em matéria fiscal. Ora, tendo em conta que a arbitragem em matéria fiscal já está fortemente enraizada em Portugal, sendo mesmo a fonte de jurisprudência fiscal relevante, pergunto-lhe o seguinte: que campo entende o Conselho que poderia sobrar por uma intervenção dos julgados de paz em matéria fiscal? Nomeadamente, até que valor poderia intervir? E ainda, a propósito da afirmação que, para o sucesso desta nova jurisdição, seria determinante que todo um processo se realizasse online, pergunto-lhe se está a referir a um novo sítios ou um novo CITAF, mais utilizado apenas pela rede dos julgados de paz. E serviria apenas para casos fiscais ou serviria a todos os julgados de paz? Senhor Presidente do Conselho, termino pedindo-lhe um comentário sobre os pressupostos que o Chega entende que devem ser reunidos para tornar estimulante o recurso destes julgados de paz. Em primeiro lugar, o estabelecimento da jurisdição obrigatória dos julgados de paz nas matérias para as quais sejam competentes, dentro do limite previsto na lei, estabelecendo que apenas aos julgados de paz caberia julgar estas matérias. Em segundo lugar, tornar obrigatória a constituição de advogado em qualquer processo que tramite num julgado de paz que tivesse um valor superior a, por exemplo, 5 mil euros. E em terceiro lugar, consagrando sempre a possibilidade do recurso, independentemente do valor do processo, para os tribunais judiciais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Gonçalves Gomes. A Iniciativa Liberal agradece todo o empenho que tem demonstrado na liderança do Conselho dos Julgados de Paz e congratula a toda a equipa que elaborou o 21º relatório anual dos Conselhos de Julgado de Paz relativo ao ano 2021 e possibilita-nos este relatório uma análise mais pormenorizada no conceito, na utilização e ao funcionamento deste meio alternativo de resolução de litígios. Infelizmente, como também já foi dito, verificamos um afastamento dos cidadãos relativamente aos julgados de paz, o que traduz uma tendência de decréscimo dos julgamentos à revelia, mas que é natural num quadro global de decréscimo de recurso à utilização dos julgados de paz, que se verifica desde o ano 2015 e que também é confirmado ao analisarmos a tabela de tramitação processual que vem no relatório que apresentaram. Sendo uma das competências da Assembleia da República perceber o que pode e o que deve ser feito a nível legislativo para inverter esta queda, esta situação, devemos refletir não só se será este o momento indicado para se propor uma reforma dos meios alternativos de resolução de litígio e passará, quem sabe, por perceber se será necessário um eventual alargamento das suas competências numa ótica de aproximação a uma justiça mais simples, eficaz e célere para todos os cidadãos. Como afirmam no relatório, os julgados de paz atravessam um momento de transição no final do qual irão finalmente beneficiar de uma plataforma de tramitação processual eletrónica, que nós acompanhamos inteiramente. Queremos acreditar também que uma introdução da digitalização dos processos que corram nos julgados de paz será um fator determinante para o cumprimento do objetivo da celeridade processual. E será este um objetivo sendo alcançado um objetivo muito importante. Entendemos também que será relevante existir uma base de dados online onde se pode consultar com facilidade as decisões dos julgados de paz para que os cidadãos possam consultar e perceber as informações relativamente aos processos com os quais irão lidar. E terminar dizendo que a Iniciativa Liberal tem inscrito no seu programa para a área da justiça uma proposta de alargamento da rede de julgados de paz, que muito gostaríamos de ver ser cumprida nesta atual legislatura, E uma vez que também é um dos nossos dignos que temos inscrito no nosso programa, que está inscrito no programa do Governo, sendo este um alargamento que deve ser pensado, portanto, ao nível das matérias, das competências materiais, designadamente em matérias de direito público, na discussão e debate, e para debate este para o qual manifestamos uma completa abertura para participar. Por isso mesmo, gostaria de perguntar ao Sr. Juiz Conselheiro se acompanha a Iniciativa Liberal nestas propostas e termino fazendo votos para que tenham um excelente trabalho neste mandato. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Julgados de Paz, o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Gonçalves Gomes, agradecer também as suas contribuições e aquela que foi também a sua exposição inicial. E, de facto, não terei grandes questões sobre dessa ordem. Como sabe, nós temos um entusiasmo particular pela matéria dos julgados de paz e um carinho especial também por ela mesma e, portanto, não olhamos sequer apenas como uma forma de alívio dos tribunais, mas até como a criação de uma nova cultura de resolução de conflitos que tem uma perspectiva de paz social que nos entusiasma e que nos inspira naquilo que achamos que deve ser a realização da justiça de uma forma mais ampla e substancial. E por isso também temos uma perspectiva de que os julgados de paz, enquanto, no nosso ver, a instância alternativa preferencial de resolução de conflitos, deve ver alargada a sua rede e também uma simplificação, digamos assim, do seu financiamento. Quando falamos de julgados de paz, é inevitável também aqui colocar uma perspectiva que temos, que é a do alargamento das competências, nomeadamente em matéria criminal, que não envolva medidas privativas da liberdade. Nós temos um projeto que provavelmente deve conhecer, que fomos refrescando ao longo do tempo e que vai nesse sentido. Folgamos pela iniciativa que nos parece estar em curso da questão da plataforma que permite seguir o processo online, portanto, porque vai exatamente no sentido daquilo que também propunhamos. Aquilo que lhe colocava, se entender, se achar por bem, qual é a sua opinião sobre estes princípios de alargamento da rede, mas também das competências, e qual é a percepção do impacto que esta plataforma, a digitalização, pode ter para a realização da justiça. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, uma vez que é deputada única, tem um outro compromisso noutra comissão para o qual teve mesmo que ir. Mas deixa os seus cumprimentos e o desejo de felicidades para o exercício do mandato que já está a exercer. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Julgados de Paz, o Conselheiro Vítor Gonçalves Gomes, para responder às perguntas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos Srs. Deputados pelas excelentes questões que me desafiaram a responder e que seria um excelente tema para nós celebrarmos faz 10 anos, a lei que deu nova vida aos julgados de paz e, portanto, foram aqui colocadas questões muitíssimo importantes. Eu, o Sr. Presidente, pode descansar que eu vou procurar respeitar o tempo que me foi indicado no guião. Naturalmente que me desculparão se eu não responder especificadamente a todas as perguntas. Vou começar por uma observação que é a seguinte. Os julgados de paz, efetivamente, são vistos, vamos dizer, em duas perspectivas. Quando estou a dizer isso, não estou a dizer dos que o veem com o olho esquerdo, que o veem com o olho direito, os que o veem bem e os que o veem mal. Estou a dizer que, são, que a sua função é vista como modo de contribuir para divergir processos que sobrecarregam a jurisdição civil, ou podem ser vistos e são vistos, e vê-se no relatório que cumprem essa função como, efetivamente, um meio de permitir que pessoas e questões que de outro modo dificilmente teriam acesso à justiça poderem encontrar um espaço de discussão. E por isso, como podem verificar, 40 e tal por cento dos processos têm valor inferior a 1.500 euros. Portanto, são questões ou litígios que dificilmente seriam levados aos tribunais. O que se percebe, os tribunais têm que ter uma estrutura capaz de responder ao muito complexo e portanto, não, muitas vezes, tribunais judiciais, muitas vezes, torna-se muito nervoso. Esse é um fim primordial. E eu daqui salto para uma questão que foi aqui referida diversas vezes, que compreendo porque aparentemente está fora do objeto natural dos julgados de paz, que é o problema daquele aliás que vem no fim do relatório. É um aliás. Um aliás não chega a ser uma proposta, não é uma sugestão, mas é um alerta, uma referência de atenção. Porque, efetivamente, na área administrativa, sobretudo na área tributária, todos nós, por mais aqui, todos nós entramos em relação com a administração tributária, fatalmente. E na área tributária é frequente haver pequenos litígios das pessoas singulares que estão nesta situação de se tornarem, chamemos-lhe assim, questões órfãs, questões que não justificam o investimento, nem sequer respondendo à observação do Sr. Deputado Pedro Peçanha, nem sequer são adequadas ou atrativas para a arbitragem, que fez um bom caminho, eu não sou dos que nega isso, quer dizer, portanto, mas não são sequer adaptativas para isso. E nesta perspectiva, obviamente que não é o desenho tradicional dos julgados de paz, mas é o reconhecimento de que existe uma área carecida de algo que esteja ao alcance dos cidadãos e que me parece que o julgado de paz, esse tal julgado de paz online de que se fala, porque, digamos, estamos a falar de um projeto que neste momento ainda não está, digamos, com desenho suficiente para ter entrado sequer naquela fase beta, mas um meio inteiramente, que não é apenas o processamento, digamos, das peças processuais por vias eletrónicas, é algo que possa funcionar inteiramente desmaterializado que portanto, possa funcionar com competência territorial alargada, e aquilo, e essa observação que é bastante da minha responsabilidade, digamos, esta sugestão, que nem chega a ser uma sugestão, baseia-se nisto. Efetivamente, não é para resolver os problemas da jurisdição tributária. É para ir, porque essa tem que se resolver, e tanto quanto eu sei, virá cá brevemente, ou a Assembleia verá uma proposta nesse sentido. É para que as pessoas possam ter um meio também semelhante ao que existe para a jurisdição, para as questões cíveis, para os conflitos cíveis, um meio de resolução de conflitos célere, fácil, acessível, porque os litígios, e estou a pensar não nos grandes litígios fiscais, são os pequenos litígios fiscais, provavelmente de valor, e seguramente de valor inferior aos 15 mil euros, só de pessoas singulares. E a título, necessariamente, nós não somos muito favoráveis em Portugal a medidas experimentais. Provavelmente a título de experimental, no domínio, por exemplo, do vou dizer um, imposto... Tudo será o caso, por exemplo, do IRS, que está ao alcance de todos nós, que o pagamos, que preenchemos as declarações, depois nem sequer precisamos de grande preenchimento, porque a administração tributária nessa matéria evoluiu imenso, mas relativos desse género. Portanto, aquilo que se disse nessa parte final do relatório vai ao encontro desta mesma ideia. Que a senhora deputada Alma Ribeira falou de uma justiça para as situações que, da vida cotidiana que as pessoas precisam de resolver sem maiores despesas. Portanto, explicada, digamos, essa nota final, é isso, é porque quando estas questões forem discutidas, não se deve esquecer que a resolução que é preciso encontrar noutras áreas para os interesses das empresas, nunca deve perder de vista que há litígios que fatalmente, pelo seu valor, não são adequados aos meios comuns de resolução dos problemas. Relativamente à questão da plataforma, obviamente que ela é essencial. Neste momento, eu não tenho... Isto está a ser desenvolvido no Ministério da Justiça. O Conselho acompanhou apenas através da designação de juízes que digamos, que experimentassem e que fossem acompanhando e fossem dando ideias. Eu, neste momento, não tenho notícia, digamos, com a mudança de governo da situação. A plataforma, ou a ausência de tramitação eletrónica, explica... explica algo do decréscimo de produtividade no tempo da pandemia. Eu creio que os tribunais saíram bem, em geral, da pandemia. Produziram, digamos, vamos usar assim a palavra, mesmo, razoavelmente, porque muitos litígios judiciais que não exigem julgamento, etc. Os tribunais, os julgados de paz, são justiça de proximidade em todo o sentido da palavra. Parece um jogo de palavras, mas é assim, são tribunais de proximidade, enfim, no sentido que sabemos, e são também tribunais de proximidade na sua configuração física, são no tipo de relacionamento. As sentenças têm que ser proferidas na audiência, portanto, funcionam numa mesa, não funcionam com afastamento. Tempos que obrigavam ao afastamento foram muito pouco propícios ao funcionamento dos julgados de paz. E isso explica algo de alguma diminuição de produtividade nesse tempo. Relativamente à procura, às entradas diminuírem, parece-me que alguma coisa é também preciso fazer no domínio da divulgação dos julgados de paz. Essa divulgação, os julgados de paz são produto de uma parceria entre público-pública, entre o Estado e os municípios, entre o governo e as autarquias, o Conselho não tem meios para fazer essa divulgação, mas é necessário, creio eu, que efetivamente alguma atenção, sobretudo, enfim, dos parceiros instituidores e, sobretudo,
das autarquias, também do Governo, no sentido de alguma divulgação. Obviamente que o que garantirá que as pessoas recorram aos julgados de paz é necessariamente que os julgados de paz cumpram a função para que foram instituídos. Sejam capazes de resolver os litígios do modo que falámos e uma coisa fundamental, em tempo previsível e em tempos de resolução curtos, quer dizer, isto é, se cumprirem isso, naturalmente, e ainda cumprem, embora claramente foram afetados por... Pela situação pandémica, ainda comprei, porque, digamos, o tempo médio de resolução dos litígios, que estava em cerca de 6 meses, um pouco abaixo, no último ano subiu mais um mês, mas este ano creio que caminhará para alguma resolução. Quanto ao alargamento da rede, o alargamento da rede é uma constante de todos os que acham que isto é uma boa ideia. Se é uma coisa boa, tem que existir para a generalidade dos cidadãos, e é uma promessa de todos. É uma promessa ou é um ponto obrigatório em todos os programas do governo, tem sido sempre. O que é que aconteceu, que eu me lembre, no governo de Transan? Foram efetivamente, houve evoluções nesse sentido, celebrados protocolo entraram no processo agora de produção dos instrumentos normativos de instalação, algum tempo antes da queda do governo. Três tribunais, três julgados de paz, em Figueirão dos Vinhos, em Batalha Leiria e em Santo Tirso, que eu tenho presente. Ah, e foi também, anteriormente a eu ser presidente do Conselho, foi também, creio eu, houve uma transformação relativamente à zona do Oeste, porque foi instalado um julgado de paz de cima. E isso é uma outra questão quanto ao alargamento da rede. O alargamento da rede... tem, digamos, uma vez que está dependente de um acordo, de uma iniciativa conjunta de municípios e do governo, responde menos bem a uma intenção planificadora. É necessário o desejo, obviamente, efetivo de querer esse meio. O Conselho é contactado várias vezes, frequentemente, o Conselho, ou melhor, os serviços do Conselho, é frequentemente por pessoas ou por, e às vezes por autarquias. O que é que se pode fazer para instaurar um julgado de paz? O Conselho dá essas explicações. Depois é preciso o desenvolvimento de um trabalho político, quer ao nível da autarquia, quer ao nível de contacto que temos tido com o Governo, que o Conselho não tem seguido. Mas isto serve para dizer o seguinte. Obviamente que o modelo que seria mais de desenvolvimento mais fácil e mais ordenado para um alargamento racional, vamos usar o termo, sim, seria aquele que se fizesse na base das comunidades intermunicipais. Só que não podemos levar o desejo de racionalização ao nível da otimização, porque muitas vezes impede-nos de alcançar o desejável. E, portanto, este deveria ser, a meu ver, o modo de alargar. Simplesmente é necessário, na CIM, é necessário obter o consenso de, não apenas da CIM, mas de todas as autarquias envolvidas, porque elas terão depois que contribuir, que organizar, etc., para que o julgado de paz possa funcionar. E, portanto, nesta perspectiva, posso dizer assim, o regramento todos desejamos e será isso. Não sei, acho que talvez não tenha mais tempo, se o Presidente se tem, se, vou tentar. Ora, obviamente que o alargamento em relação ao alargamento de competências, em matéria por exemplo, criminal, eu só posso dizer o seguinte, nós temos hoje uma competência que é para as ações cíveis, que correspondam ações de indemnização que correspondam à prática de uma série de crimes particulares, dependentes de queixa, etc. Injúrias, etc. Ofensas corporais simples. Isso essas ações representam 1% dos litígios. Quer dizer, se há uma necessidade social, se não há necessidade social nesse domínio, francamente não sou capaz de responder, exceto pela minha experiência saber que geralmente esses litígios são na raiz vivamente conflitivos e que muitas vezes se resolvem quando o tempo permite acalmar e, portanto, eu creio que sim, que os julgados de paz estariam em condições de receber essa competência se isso fosse uma opção política, mas não tenho sobre isso uma ideia muito fundada e poderá levantar outras questões que neste momento não tenho presente. Eu procurei responder genericamente, Sr. Presidente. Há quanto uma explicação mais, se me dá licença, que é a questão de efetivamente temos que reconhecer que houve um momento de crescimento da capacidade de resolução dos julgados de paz e de procura dos julgados de paz e que nos últimos anos tem decrescido. É claro que tem também tem havido também algum decréscimo da litigiosidade civil, em geral. Mas eu creio que, digamos, a causa deste decréscimo terá que se ver também num menor conhecimento corrente das possibilidades dos julgados de paz. É o que eu posso dizer empiricamente, porque os estudos de satisfação no domínio das coisas da justiça dão sempre duas respostas, uma de pessoas muito satisfeitas e a outra de pessoas insatisfeitas, geralmente. E portanto, inquéritos de opinião nesse domínio tenho muita dificuldade em colher. Sr. Presidente, muito obrigado, estou à disposição.
Quanto aos satisfeitos e insatisfeitos, nós estamos muito habituados a isso. Sr. Presidente do Conselho de Julgados de Paz, muito obrigado. Desejar as maiores felicidades para o exercício do seu cargo e dizer que, quando nós entendermos, teremos novamente uma conversa, uma vez que achamos que devemos manter uma ligação a todos estes órgãos que funcionam na órbita da Assembleia da República e que têm uma ligação especial com esta Comissão. Mas o mais importante é que as coisas corram bem e é esse o nosso desejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.